Você está ouvindo o ProgCast, a sua dose semanal de rock progressivo.
Sejam bem-vindos a mais um podcast, a sua dose semanal de rock progressivo. Meu nome é Ramsés e hoje vamos entrevistar uma das melhores bandas progressivas nacionais.
E aí, pessoal, aqui é o Felipe, vocalista da banda The Venter, e eu passo.
Fala, galera, aqui é o Hugo e eu repasso.
Pago! Bom, cara, aqui é o Royo e nada me tira da cabeça que todos esses protestos no Brasil são um mega viral do novo disco do Demi.
Muito bem, Roy. Olha só com quem nós estamos aqui no estúdio hoje.
Isso aí.
Finalmente.
Depois de muito tempo, né?
Pô, os caras estão com a gente desde o começo, mesmo que eles não sabiam disso, cara.
Foi a primeira banda a mandar material pro podcast, olha isso.
Vocês estão zoando.
Verdade, meu cara. Verdade,
porra, sério, cara.
Eu já nem sabia, meu. Chegou um negócio no correio um dia, meu. Que negócio é esse, meu? Deram um disco. Eu falei, cara, eu nem comprei, meu. alguns meses só de podcast. Caramba.
É, pô, naquela época eu falei, caralho, cara. A gente mal começou e já estamos, sabe? Pô, tá surgindo material assim, que foda.
Ah, mas isso é massa, cara. É bom que vocês cresceram também, né?
Cai na mão, né, velho? Igual peteca, né, velho? Já foi tão longe, já.
Igual peteca.
Querendo aí.
Muito bem, Roy. Já deu pra notar como é que vai ser o papo, então, do programa. Vamos tentar conversar especialmente sobre o último álbum, né? Entre vários assuntos. Então, Progger, fique com muito mais The Venter, ou The Venter, ou algo assim, logo depois da musiquinha. Muito bem, Royo. Estamos de volta.
Sim.
Vamos começar então a entrevista aqui com o Felipe Hugo, do The Venter ou The Venter, pessoal?
Depende do que você quer falar.
Então, depende, eu quero falar o nome da banda tá corretamente, né? Como é que mestre de cerimônia de evento fala? Com vocês agora, o The Venter.
Ou o The Venter Banda Show.
The Venter
Banda... Não, é assim. A gente fala The Venter, sempre falamos The Venter, né? Mas a gente descobriu, como The Venter é o nome da nossa cidade na Holanda, a gente descobriu que a pronúncia em holandês é Deventer.
Caraca, então não é nenhum dos
então
dois.
Então você não está completamente errado. Você está próximo da pronúncia em holandês.
Olha só, então por pouco eu posso falar que eu tenho um leve sotaque de holandês ali.
Um leve sotaque
bem
holandês.
Bem mais do que a gente, uhum, no caso, né?
Mas você tem um sotaque holandês com a ênfase sorocabana.
Sorocabana, é isso. Com um pé na Jamaica quando eu tento falar inglês, entendeu?
Tô pagando o polistano ainda, que vocês vão ver.
Aí tem o polistano que eu tô pegando agora, tô indo pra lá, então o negócio vai ficar tipo, meu, tá ligado? Deventer, meu. Pô, muito louco, meu.
Peraí, mas qual é a origem do nome?
Foi um estudo que a gente fez, né, praticamente. Aquela época de adolescente, querer ter a sua banda e, bom, eu tinha banda com meus amigos, quando eu morava em Minas ainda. E lá, o pessoal só queria fazer cover e tocar em barzinho e eu já não pensava nisso, queria saber de fazer meu som e tal. Aí um belo dia eu peguei um dicionário velho na casa da minha avó, abri com páginas aleatórias, punha o dedo, achava um nome e anotava. Eu fiz isso umas 10 vezes. Fiz uma semifinal, né, oitavas de final, quartas de final. Fui isolando os nomes até chegar em The Venter, né? Quando eu li o significado de The Venter naquele dicionário mega de, sei lá, 1900 bolinha, ele não falava da cidade da Holanda. Ele falava que De Venter era um sobrenome alemão.
Sobrenome tinha no dicionário nessa época, meu?
Que bizarro. E ele entrava numa... Tinha uns termos... Era dicionário que na época tinha até termo em latim, assim. Então imagina de que data que era.
Agora, me explica...
Mas eu vi o nome da banda é tipo Carlos. Tá ligado? Só que é um nome holandês, assim. Tipo Silva, assim.
É bem isso, né? É o Silva, né? O sobrenome.
Não tem aquela banda... Acho que os caras
tipo
são da Finlândia.
Mas a gente...
Deventer. Não tem aquela banda da Finlândia de metal melódico que chama Valdemar?
Caraca, mas Valdemar não é sonoro, né, meu? Ah, não, não. Nome de professor velho.
Eu sempre lembro do meu vizinho em Minas, cara. Vendia gás, cara.
Valdemar. Cara, o cara era meu professor de geometria, cara. No colegial, cara. Não dá pra ouvir essa banda sem pensar em triângulos, retângulos, né, cara?
O Valdemar? Puta, tinha um professor que de geometria também chamava Valdemar, mano.
É, eu era pessoa de matemática, acho que é tipo um sindicato dos Valdemar, né?
Tinha uma banda representante, assim,
né, cara? É a banda que toca lá na festa de fim de ano do sindicato, tá ligado?
É, associação de professores chamados Valdemar, né? Eu tenho certeza.
Agora, eu fiquei curioso pra entender como é que você fazia a chave, tipo, quem decidia que ia ganhar ou quem ia perder, entendeu? Você colocou lá, sei lá, Carlos e Deventer, você olhou e falou, pô... Não, devem ter tá ganhando de 2-0 aqui. Você lembra como é que você eliminava?
Se brincar, eu tenho um caderno que eu fiz isso aqui, cara.
Caraca.
Peraí.
Eu não acredito que ele era.
Nossa, olha a cor da página.
Nossa, cara, um papel. Oh, vocês não acreditam, cara. O papel tá ocre, velho. É o novo que é o caderno dele.
Olha aqui os nomes que eu achei. De Winter foi o antepenúltimo nome, cara. O primeiro que eu achei chamava Resnulius.
Nossa, ainda bem, cara.
Depois, Zitógala. Que é mistura de leite com cerveja, cara. Olha, imagina, vocês podiam estar entrevistando agora uma banda chamada Vesúvio. Morfeu.
Ah, Morfeu é Matrix, né?
Mas naquela época não tinha Matrix aí.
Na verdade.
O outro que chama Molei.
Quase, hein? Quase molejo, hein? Quase lá, hein?
Quase molejo. Melhor que Beatles, né?
Melhor que Beatles, justamente.
Melhor que Beatles, diga-se de passagem.
Outro aqui, Katak. Aí depois veio The Venter, só que na época tinha um T só, né? Que é o nome da cidade. Uma outra aqui, ó, Centauro. E a outra que chamava Aquilas.
Ah, então, convenhamos, de todas elas, acho que The Venter era mais sonora.
Né? Eu não preciso explicar como é que eu achei o nome, então.
E como é que começou depois disso? Foi surgindo assim, a galera.
Foi logo na sequência que eu mudei pra São Paulo. E aí a gente começou. Eu, o primeiro baixista, que é o André Gabriotti. A gente gostava de fazer música pelo computador. Era a época que começou aquela coisa de MIDI, a gente conseguia programar as coisas pelo computador, dava pra trocar até pela internet também. O arquivo não era tão grande, a gente conseguia fazer, era fácil de gravar até, né? Porque naquela época era muito precário gravar alguma coisa. E a gente começou a montar música, montar, tudo por MIDI. Aí chegou uma época que eu falei assim, cara, consolidei aqui, eu cheguei numa música de 24 minutos.
Caraca, cara. Mas já, logo de cara, assim, meu?
É, juntando, a gente foi compondo, pegamos um tema, até uma hora que eu falei, meu, acho que eu cheguei na música, que era a música pra mim naquela época. E era uma época que a gente só ouvia, meu, a gente só ouvia Dream Theater, só ouvia Yes.
Coisa mais louca de prog, né?
Louca. Foi quando eu conheci Spock's Beard, mais ou menos, naquela época. Então, assim, é muito engraçado. Hoje dá pra você pegar assim, essa época ele tava ouvindo tal coisa, depois ele tava ouvindo outro disco, depois ele ouviu esse disco, depois esse disco, assim. E rolou eu consegui juntar um dinheirinho. Falei, meu, vamos gravar essa porra. Vamos. Chamei o André. Bom, só tinha um tecladista e um baixista. A música, a bateria, bom, vamos usar a bateria MIDI mesmo. Pô, mas precisa de um guitarrista, cara. E eu toco guitarra, mas não me considero um guitarrista. Uhum. Aí, pô, a gente precisa de um guitarrista. Pelo menos pro cara fazer uns solos, eu deixo umas partes aqui pra solo e tal. E o André tinha vindo morar em Campinas na época. e ele conheceu um cara que chamava André Marengo, que foi o primeiro guitarrista do Eventer. A gente conversou com ele, ele falou, pô, tô afim, topo. Chamei o cara 2 dias explicando a música pro cara de 24 minutos.
Caraca,
em mídia, né? É muito identificável.
Sacou aí, beleza, vamos lá gravar. A gente foi no estúdio, ele conseguiu gravar. É, eu gravei minhas partes, gravamos baixo, bateria em mídia ainda. Não tinha aquela coisa de Drum Kit from Hell. Não existia nada disso, cara. Era aquela bateria MIDI de teclado, né?
E... Guitar Pro, né, meu?
Exatamente.
Guitar Pro, bonito.
Tipo isso.
Bonito, BUCTA, bonito.
E a gente gravou, cara, uma demo, cara, que chamava The Beauty and the Dark Side of Our Lives. Assim, era a época que eu queria ser o cara mais progressivo do mundo. Então era uma música de 24 minutos com um nome gigantesco.
Close to the Edge na veia aí, parada. Maluco.
Peraí, era instrumental também?
Instrumental.
Aonde compra? Aonde compra essa música? Onde eu
cara,
acho isso?
Cara, isso tá guardado meio que a 7 chaves. Não posso passar pra você.
Tá guardado 7 chaves, mas é só pedir. A gente passa.
Bom, depois que a gente gravou isso, a gente ficou todo empolgado. A primeira gravação, nossa, que legal, não sei o quê. E aí o André conheceu, era vizinho dele, e ele, pô, conheci um cara que é baterista. Ele é mais novo que a gente, mas o cara toca bem. E ele tinha 15 anos de idade, era o Caio. Na época ele fazia aula de bateria ainda, tava começando. E aí a gente mostrou o som pra ele e tal. Bom, vamos fazer um ensaio. Fizemos um ensaio, legal pra caramba. Vamos montar uma banda então. E aí, cara, numa dessas que a gente foi fazer aqui, mais um ensaio, né, de bebedeira, o André Marengo falou, ah, vou levar um brother meu chamado Danilo Pila. E ele, putz, curtiu pra caramba de ver a gente tocando, ele até tocou com a gente umas músicas, assim, e tal, no ensaio de brincadeira. Só que ele não entrou pra banda. E passou um tempinho, a gente olhou um pra cara do outro, meu, vamos chamar o cara, vai. Vamos ter 2 guitarristas? Vamos. A gente tava ainda com aquela coisa de Dream Theater, né? É, um guitarrista, né? Um tecladista, um baixista. Depois disso, o André Gabriel, que era o baixista, acabou saindo, né? Aí depois tivemos nosso grande amigo Voodoo Shine, né, cara?
Voodoo Shine?
Voodoo Shine. Recomendo procurar o som desse cara, bom, que mesmo. É muito legal. Hard bom, rock, mesmo. Bem pegada setentista. Teclados muito bem gravados também.
Modéstia à parte. Modéstia à parte.
Ué, foi aí que a gente teve isso? Só pra isso, pontuar. Assim.
Aí a gente já tava chegando em 2003, 2004.
E até esse momento, aí. Um monte de. A banda já com o seu esqueleto, 75 mil trocas de formações e ainda não chegamos no primeiro disco, né?
Eu acho que foi lá pra 2006, vamos gravar um disco, vamos. Aí começamos a compor e na época a gente tinha um outro vocal, mas não deu muito certo. Foi daí que apareceu um cara que mandou uma gravação em cima de um MIDI de Savatage, que se chamava Felipe Scheffer, que agora tá tomando cerveja e falando besteira aqui do meu lado.
Exatamente, esse eu conheço.
Tô cerveja, não tô falando nada de besteira, só tô falando verdade. Diga-se de passagem.
Ele tá dando a visão dele da época que ele não era da banda.
Exatamente.
Claro, acompanhei sempre.
E aí, cara, ele entrou, a gente já tinha começado a gravar o disco, cara, que era o Seven Dimension.
Mas, cara, vou falar uma coisa que é muito séria. Eles passaram um som que eles já tinham começado a gravar no estúdio. Mano, faz aí o que você curte fazer, o que você imagina de vocal.
Se vira aí. E,
exatamente, tipo meio isso. Que deram uma carta branca, assim, pra mim. Passaram a letra, né? Na época que o Vila tinha composto todas as letras, né?
Ele tinha feito todo o conceito.
Toda a letra do conceito do Seventh Dimension. Eu já tava meio que preso numa certa métrica, apesar de que eles também deram uma liberdade pra mudar umas coisas, assim.
Mas... Aí mudou tudo.
É. Não mudei tudo, assim. Mas, tipo, deu pra pegar e moldar uma coisa que fosse da minha cara, de um jeito que eu gosto de cantar, que eu fosse confortável pra mim.
Sim.
E aí eu mandei pro Hugo e ele gostou, assim. Pelo menos eu acho que ele gostou pra fazer mais 2 álbuns depois, né, Hugo?
Ah, não sei.
Conta um pouco como é que foi a primeira experiência de estúdio.
Como uma banda, né?
Como uma banda,
cara, foi,
né,
uma
já
coisa
formada.
Estressantíssima.
Cara, ele falou exatamente o que eu ia falar agora.
Foi muito estressante, cara. A gente gastou um ano pra gravar o disco, né?
Um ano?
É, porque a gente, assim, a gente gravava... Olha como a gente foi totalmente profissional, né? Uhum. E sabendo do que a gente ia fazer. A gente gravou uma... A gente agendou o estúdio e gravou a primeira música. Uhum. A gente voltou pra ensaiar e compôs a segunda música.
Muito bom.
Aí terminamos de compor a música, a gente agendou o estúdio e gravou ela de novo. Voltamos, ensaiamos e fizemos a terceira música.
Mas imagina que nisso eu tava em processo de admissão da banda, né?
Exato. Então assim, numa música o Schaeffer tinha... Tó, a música tá pronta, tá aí a letra. A outra era, bom, a gente pensa nisso. Na outra era, então, a gente não pensou em nada sobre isso. E na outra era, vamos compor junto. Então era mais ou menos assim.
Não tinha um jeito, um esquemão, né?
Não tinha um esquemão.
Inclusive que o Sam da Mansion é o nosso disco mais experimental. Mas assim, experimental no sentido da gente tá aprendendo, né?
Exato, a gente foi aprendendo. A gente foi aprendendo. Tanto que a última música do disco foi a última música que a gente compôs e ela é a música mais próxima da maneira que a gente fez o segundo disco.
É, o Lidon.
Já tinham apanhado um ano pra fazer as outras músicas.
Exatamente, exatamente. Porque foi quando a gente... Você vai meio que crescendo. A gente nunca tinha feito um show. A gente juntou...
Depois do disco,
compô, gravamos um disco.
O primeiro show, né?
Então o primeiro show do The Winter foi depois do Seven Dimension.
Agora, em relação ainda ao disco, a capa, aquela capa, na pauta o Royo fez questão de cifrar, a icônica capa da árvore.
É sensacional aqui,
quem é que,
né,
manja de Photoshop isso aí, mano? O que aconteceu?
Aquilo
aí,
não,
cara?
É um Photoshop, você acredita nisso?
É uma
aquela
foto?
Árvore é exatamente daquela maneira.
Aquela árvore é assim. Não, a árvore é torta.
A árvore, assim, sim. A foto que a gente recebeu é muito daquilo que você vê.
Exatamente.
Aquilo, a gente adicionou alguns detalhes pra que a capa fizesse sentido com a história do disco, né?
Exato. Como chegou a foto na nossa mão?
Isso, eu ia perguntar isso
um
agora.
Um amigo do André Gabriotti, que era baixista na época, tinha voltado de viagem e ele tirou a foto, e é no Piauí que fica essa árvore.
Caraca!
Tá, e é uma árvore de tamarindo.
Você tá de sacanagem. Você só pode estar de sacanagem. Sério? Cara, sensacional.
Tamarindo, cara. E foi o seguinte, aí o cara mandou a foto pra ele e falou assim, olha essa foto aqui, cara, parece capa de disco de rock progressivo, cara. Aí ele guardou essa foto.
É Storm Torgerson total,
total,
né?
Total, total,
total. Total, é muito.
Se ele tivesse vivo, ele ia falar, ih, cara, eu acho que eu fiz isso, sabe? Eu quero fazer isso.
O cara ia querer cobrar, quer dizer, ia processar por...
Mas é uma árvore que ela cresce daquele jeito por causa do vento.
É, por causa do vento do local. E é engraçado que era o litoral do Piauí, cara, aquele litoral de 8 quilômetros.
É por causa,
cara,
do Deventer.
Cara.
Nossa, cara. Risada do Carlos Alberto, por exemplo.
Com certeza.
E eu acho mais engraçado que o pessoal fala assim: a capa da árvore com a vaca. Não é uma vaca, é um boi.
É um boi. Ah, mas aqui no prog, né, cara? Se tem um animal num campo, é vaca.
É uma vaca, né, cara?
Exatamente, né, cara?
Tem nem o que pensar.
Falou do conceito, né? Que tem um conceito nas músicas. Mas qual que é o conceito, assim? Porque é meio complexo você acompanhar as letras e pegar alguma coisa.
Ah, sim. O do Seven Dimension é um pouco mais complexo, porque ele é um pouco mais omisso em relação às letras. Então, na verdade, o final do Seven Dimension é uma grande mistura de ideologias, de ideias e de crescimento sobre uma pessoa que nasce, cresce, se produz e morre, mas é uma coisa meio...
existencialista, assim. O cara questionando se ele é a existência dele, né, praticamente.
Uhum.
Cara, obviamente foi baseado num livro, que chama Os 12 Planetas, era uma história assim.
Ele quer dizer, é uma questão um pouco de evolução espiritual, assim, né?
Era, exatamente.
Então, o que ele quer dizer, o Seventh Dimension, na verdade, é a dimensão que a gente vive. E essa sétima dimensão, na verdade, seria mais ou menos como se fosse etapas, assim. Se você tá numa primeira dimensão, você é um, sei lá, verme, depois a coisa vai se desenvolvendo, seu espírito vai se desenvolvendo. Então, chega na sétima dimensão, você...
Exatamente.
Que tem escolhas, você pode acertar, errar e tal. É um disco que fala sobre escolhas, que fala sobre acertos e erros, que fala sobre como você vai optar pelas melhores opções que você tem, para ser o melhor ser humano. E disso nasceu a frase, né? Você é responsável pela sua própria realidade.
É, que é repetida nos três discos.
Nos três discos até agora.
É, acabei de tocar na cabeça do último disco.
Uhum. É, exatamente.
Então é uma coisa que, tipo... Não é que cada um é estritamente responsável, cada um é o que ela queria ser, assim. Que dentro das opções que ela tem, ela é responsável pelas escolhas dela.
Sim.
E dentro dessas escolhas, ela pode optar por ser a pior coisa possível ou a melhor coisa que ela pode ser. Então, assim, é tipo tentar passar essa coisa, tipo, vamos tentar ser o melhor que a gente quer, que a gente pode ser, e vamos tentar superar quem a gente é como ser humano, assim.
Exatamente.
E essa foi uma doutrina que foi, assim, de um disco pro outro, ficou, assim.
Então, vamos fechar o primeiro bloco, então, partir pro segundo, falar do segundo álbum. Então, pessoal, se vocês tivessem que falar do primeiro disco, falar, gente, olha só, eu gravei um disco há muito tempo atrás, essa música é foda, qual música que vocês iriam colocar? Pra gente pôr agora inteira aqui, no intervalo.
Uma música inteira. Já que vocês estão conhecendo todos os detalhes, assim, da banda, a primeira música, a música mais ensaiada pra ser gravada, é a terceira música do Seven Dimension.
A primeira música que eu gravei.
Caraca.
Então, sensacional, né, Royo?
Sim, vamos
então,
ouvir aí.
Então, Progger, aumenta esse volume agora e escute muito mais Deventer, ou alguma coisa.
Deve entender.
Aqui no Broadcast. We'll be right back.
someone to dry my tears. Hold my hand, 'cause here I stand. God, why do I have this life? Why I'm standing here without the ones to
de volta.
Vamos lá agora.
Vamos falar do primeiro disco que chegou na nossa porta, Royo. Não é mesmo, Royo? Você abriu a porta da sua casa e de repente estava lá um pacotinho.
Não, tava o leite e o pacote com você.
numa cesta, assim, né?
Numa cesta.
Tava chorando, assim, né?
Primeiro caso, assim, sabe aquela coisa? Ninguém faz amigo bebendo leite, né? Ninguém conhece banda bebendo leite. Não, alguém conheceu, cara.
Sim, ele abriu a porta, o leiteiro tinha deixado uma cesta, um cartão e um disco e uma garrafa de vidro de leite, assim.
Garrafa de leite?
Melhor sendo Benjamin Button, né?
Exatamente.
Abandonaram esse bebê aqui.
Exatamente.
E era o...
O segundo álbum dessa banda maravilhosa, o Deventer, olha só, o álbum
maravilhoso.
O cara, né, show de calor. Que é o álbum Legion, Royal, que tem, lógico, né, cara, a melhor música do mundo, cara. A única música pop que pode ter 8 minutos, cara, que é pra Resident Evil, cara.
8 minutos e 6 segundos.
8, exatamente.
6 segundos. Aqui na minha mão o disco.
Olha só, inclusive a gente brigou pra ver quem que ia ficar com o CD, mas ele ganhou. Quando vocês lançaram uma versão em vinil, vocês me avisam que eu compro, tá?
Beleza.
Não, claro.
Eu sou mais fã de vinil do que de CD, mas tudo bem.
Entendi.
Bom, o disco foi lançado 2 anos depois do disco de estreia de vocês. E o que que mudou? O que que vocês aprenderam?
Não, basicamente foi o seguinte. A gente...
Começou a tocar ao vivo.
A gente começou a tocar ao vivo.
E a gente falou...
A diferença entre o Seven Dimension e o Lidon é que tiveram vários shows. A gente só conseguia show. Além de próximas do som nosso, assim,
uhum.
A gente participou de muito festival, cara, com banda de thrash. Thrash, death e... Putz, tinha uns festivais muito legais aqui em Campinas. Nossa, muita coisa aqui rolando. E assim, muita banda pesada, bombando. A gente começou a transformar o Seven Dimension ao vivo em botar uma música de pegada, porque, meu, a gente só tinha banda de thrash lá, cara.
Assim, imagina que a banda começou de uma gravação, assim. A gente veio de uma experiência de estúdio, então a gente começou a ver como as nossas músicas, do jeito que elas eram, como isso funcionava ao vivo.
E a gente começou a ganhar, assim, naturalmente essa pegada, assim, de vontade de pôr um negócio, assim, totalmente energética. E aí, imagina só, a banda de prog querendo fazer a galera fazer rodinha, cara, entendeu? Isso foi a linha, assim.
O nascimento do Lidon. A gente queria o Lidon, um disco energético. E a gente não queria uma coisa conceitual como foi o Seven Dimension. Apesar dele ser uma continuação...
Ah, é?
Ele é uma continuação...
É, ele é uma continuação do Seven Dimension.
Do Seven Dimension, sim. Assim como o MT7 também é uma continuação do...
É porque assim...
Do Lidão, né?
O Seven Dimension fala do ser humano, o cara tentando, pensando na sua existência, né?
O Lidão
é como se fosse uma visão superior, assim.
Do líder.
É, do líder. Então, assim, você pode imaginar, dá margem pra você interpretar assim, o seguinte, um deus... Alguma coisa assim, independente da sua religião, do que você crê, alguém, algum deus ou algum ser superior num andar de cima olhando pra você, entendeu? Avaliando tudo isso. A gente, a humanidade, coisas assim.
Será tipo meio bi do Pain of Salvation?
Não. Nada a ver. Não.
Nada a ver.
Seria uma questão mais o seguinte: o Lidon é uma questão sobre lideranças do mundo.
Uhum.
O que seriam lideranças do mundo hoje? Seria uma democracia falsa, como fala 6000? Seria o dinheiro, como fala Bankers and Bankers?
Exatamente.
Seria a religião, como fala Disgrace?
Exato.
Seria o quê? Entendeu? Quem é o seu líder hoje? Por isso que a gente construiu o seguinte, a gente construiu músicas falando sobre lideranças, todas sobre lideranças.
Interprete aí o que você quiser achar que pode ser um líder, alguma coisa na sua vida.
Então, por exemplo, a Reflected, ela fala sobre como você não tem um reflexo, mas porque você é uma pessoa que é liderada completamente e não se vê mais no espelho. Você não se vê mais como um ser humano. Você se vê justamente como aquilo que você trabalha e só. Você não tem uma identidade, entendeu? Uhum. Eu acho que do Lidon nasceu o conceito
do MC7.
É fato. Nasceu daí. A última música do Lidon é Lead Off.
Uhum.
E o que quer dizer Lead Off? Lead Off quer dizer dar início.
Dar início.
Então, assim, a gente quis mostrar quais são as lideranças que existem no mundo hoje, entre o espiritual, entre você, entre aquilo que está no seu mundo, assim, sabe? E mostrar que isso tem um resultado social. A gente quis mostrar que aquele seu espiritual, aquele seu crescimento de adolescente que teve no Seven Dimension, ele tem um resultado social no fim.
No Lidon, a gente disse isso também, mas assim, mas não é só você fazendo isso, tem pessoas ali que podem estar movimentando esse seu pensamento, entendeu?
Uhum.
Sim.
Podem estar direcionando onde você quer,
pega...
pra que lado você tem que olhar. Hein?
Exatamente, tudo que você pega a arte do Lidon, ele tem, você pega a capa, ele tem três elementos muito fortes na capa.
Ah, é verdade, eu ia falar disso.
Então... Exatamente, você tem três elementos, você tem o ser humano que tá olhando pra um castelo,
sim,
certo? Mas à direita você tem uma escuridãozinha no céu.
Que diga-se de passagem, eu só percebi agora e eu tô meio chocado, tremendo, acho que eu não vou dormir à noite, mas tudo bem.
Pois é.
É como se fosse um olho. Então.
É,
um
olho.
Dá a impressão de um olho.
O cagaço não representa.
Você tem um olho olhando de cima, você tem uma... Você tem três entidades. Você tem o ser humano, você tem o cara que é o líder, que é o castelo.
O cara tá representado pelo castelo, né?
Exatamente. Você tem o olho que tá olhando pro cara.
Então, assim, você tem três momentos ali de...
Na questão de classe social, que, assim.
Exato. Você pode interpretar de qualquer maneira.
Tem duas classes sociais muito distintas no Brasil, por exemplo. Você tem, tipo, governo e quem é governado.
Sim, com certeza.
Tipo, e aí você tem uma questão que é religiosa, que não entra nessas duas questões, mas, assim, que faz parte do imaginário do ser humano.
E essa capa foi feita por vocês também ou não? Eu não lembro, mas...
Foi cagada.
Essa capa
foi cagada também.
Foi cagada também?
Foi uma cagada. Foi um amigo meu que tirou, que ele foi no San Michel.
É o... Esse castelo é o San...
Ah, o Mont Saint-Michel, na França?
Mont Saint-Michel, na França.
Soca.
E ele tava passando com o carro e tirou essa foto.
Tirou essa foto no momento que o cara tava batendo foto do castelo.
Aí entregaram a foto pra gente e falaram assim, olha essa foto, não parece uma capa de um disco de rock?
Falei, exatamente, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no primeiro disco.
Ele deve receber vários e-mails assim, né?
Com
no
certeza,
assunto, assim.
Cara,
olha essa capa, não parece uma capa de um disco?
Vocês têm uns amigos que eu vou te contar, hein, bicho? Esses fotógrafos são foda, hein, cara?
São, mas é que tá. Eles não são fotógrafos, eles são pessoas que estão vendo o mundo como eles são de verdade.
foi legal, assim, as coisas foram acontecendo, sabe? Putz, a gente não precisou pagar um cara, a gente não precisou mandar ninguém pra França pra um cara ficar vestido de anos 70 na frente.
A gente nunca buscou nada, né, cara?
É, a gente não buscou, as coisas chegaram, cara, e parece que vieram no momento certo, sabe?
Isso é muito legal. O máximo que a gente buscou foi o terceiro disco, assim.
É.
Eu me lembro que eu tava no YouTube, eu perco, cara, o Royal é prova disso, eu perco horas viajando em vídeos de backstage, estúdio. Putz, e tudo mais.
Assim, né?
Cara, o YouTube pra mim serve pra isso. O resto, sabe? Você viu aquele vídeo engraçadinho? Não vi porra nenhuma, cara. Você viu o vídeo de como mixa um negócio assim? Não, o cara não vai saber, né? Tipo,
esse eu vi, né?
Esse eu vejo. E aí eu me lembro que eu tava vendo um vídeo no... Acho que era na gravação do Angra, sei lá. Que era no estúdio que vocês gravaram, né? Que é o Norcal Studios. Sim. E aí tinha um cara lá que eu não conhecia, que não sabia quem era, com uma camiseta do Demeter. Assim, eu falei, caralho, como assim? O cara tem uma camiseta do Demeter, muito foda. Quero uma camiseta dessa. E aí eu mandei pro Wellington, falei, olha só, Wellington, o que que eu vi aqui, que achei e tal. Aí ele falou, é, esse aí é o Brendan Duffy lá, o cara que mixou tal, o álbum do Demeter e tal.
Uhum.
Caraca, cara. E como é que foi, cara, esse processo? Conhecer então, o pessoal lá?
Pra conhecer os caras, foi o seguinte, a gente, o Evidentemente, o pessoal gostou das músicas e tal. Uhum. Foi quando a gente começou a trabalhar com o Elton no esquema de assessoria de imprensa. Ele começou a mostrar o som pra todo mundo. Então, o pessoal que a gente conversava, e aí, você gostou do disco? O cara, gostei, mas eu não curti muito a mixagem. Na verdade, a gente, assim, quem mandou o Seven Dimension mixar foi a gente, sem nenhum conhecimento. Então a gente falava, agora aumenta a guitarra. Agora aqui o teclado tem que aparecer. Agora aqui eu baixo. Agora aqui o back tem que aparecer muito. Só que a gente não tinha a mínima noção de como a coisa rolava, né?
Uhum. Técnica, né?
Tecnicamente.
A gente foi muito...
Na intuição.
Exato. Exato. A gente tava palpitando tanto na técnica, cara, que a gente acabou meio que ferrando. E quando a gente foi gravar, a gente pensou em gravar o Lidom. A gente falou, meu, vamos conhecer alguns estúdios. Ah, vamos tentar em São Paulo? Vamos. Aí, pelo contato que a gente tinha com o Tempest na época, o pessoal tinha falado do Norcal e tal. Ah, tem um estúdio muito bom chamado Norcal e tal. Ah, beleza, vamos dar uma olhada. Conheci alguns estúdios, assim, lá em São Paulo. E, cara, conheci alguns estúdios de algumas pessoas que são conhecidas no mundo aí...
De produção? Tá?
De produção e também de... São bandas de metal famosas, sabe? E trataram a gente como assim, bom, você tá vindo no meu estúdio porque eu sou famoso, então você tá aqui.
E que hoje em dia faz umas merdas dos trampos, que não funciona.
Exatamente.
Foda-se.
Não, mas até certo ponto.
Tá bom, mas foda-se, né, cara?
Mas assim, o cara tava mais assim, ah, então vocês estão aqui por minha causa. Não, eu tava procurando um estúdio bom, cara, poder gravar.
Realmente, aí não oferecer estúdio bom.
Então assim, a gente começou a ver aquele egocentrismo de banda.
Nossa,
sendo transferido pra estúdio, sabe? Não, porque eu sou um estúdio, porque eu tenho pré-amp valvulado aqui.
Caralho.
E assim, o cara querendo, assim, pra uma banda iniciante, os caras iam ficar, nossa, caralho, tal. Mas até aí a gente já tinha ganhado um pouco de conhecimento sobre isso.
Uhum.
E aí eu conheci o Norcal, cara. Eu peguei, liguei lá, fui muito bem atendido e marquei um dia pra ir.
Ele ligou lá pro Norcal e falou assim, oh, alô, posso falar com o dono aí? E o cara falou, alô,
hello,
posso falar com você se você quiser.
Você pode vir aqui se precisar.
É, só marcar um dia, a gente vem aqui.
O sotaque do Brandon é muito forte, né, cara?
Não, quase nada.
Então, aquela época ele tinha 5 anos.
É um português perfeito.
Aquela época ele tinha 5 anos de Brasil. O cara atendeu benzaço, tava esperando a gente. Foi aí que ele pegou, mostrou o estúdio e tal. Foi aí que a gente conheceu o Adriano, ele tava mixando, o Adriano Daga. E, cara, a gente foi muito bem atendido, mas a gente falou, cara, vai ser impossível gravar aqui. Vai ser impossível.
A gente não tem dinheiro.
A gente não vai conseguir gravar aqui. É muito legal, é muito bem feito, é muito profissional. Fudeu. Fudeu, não dá pra fazer isso aqui. Aí a gente foi procurar um outro estúdio, cara. Só que, em função dos caras terem atendido muito bem a gente, o Caio pegou e falou assim, cara, ou pelo menos agradeceu o atendimento dos caras.
Uhum.
Falei, puta, vamos. Aí a gente pegou e falou assim, pessoal, será que vocês... Beleza, obrigado, mas não vamos conseguir gravar aí e tal. É, já tamo com outro estúdio e beleza. Meu, mandamos um e-mail. Teus 5 minutos, tocou o telefone. Vem aqui. Vocês podem vir aqui?
Caraca.
Vem aqui agora. Aí foi que o Brenda, foi que o Brenda chamou e falou assim: cara, eu gosto do som de vocês. O Seven Dimension está no meu iPod pra tocar. Eu ouço direto, eu gostei muito do som de vocês, eu quero trabalhar com vocês, caras. Vamos dar um jeito. A gente falou assim, meu...
Aí vocês falaram, bom, eu sou famoso, então eu vou fazer de graça.
É, então, foi que a gente falou assim, cara, ver, puta, né, mas cara, não dá, cara. A gente tem um budget muito pequeno pra isso e tal. Uhum. E aí, o que que ele fez? Ele direcionou, ele falou assim, se fosse gravar em casa, quem faria isso? Aí eu falei, puta, eu... Beleza, você consegue gravar o baixo assim, você consegue gravar ele aqui, você consegue fazer isso, isso, isso. Ou seja, ele me instruiu como gravar a banda, de um modo que o budget que a gente tinha, a gente conseguisse fazer a parte da gravação no estúdio e a parte que não precisava tanto do estúdio assim, ele me instruiu de uma maneira que eu conseguisse deixar na qualidade que ele precisava.
Tô fudido, cara.
E uma coisa que eu achei muito legal, que ele falou assim, é o seguinte, eu não vou botar meu nome numa coisa que não é boa. Nem deixo colocar meu nome nisso. Se não tiver bom, eu vou te falar, cara. Então, assim, 3/4 do Lidom foi gravado no meu notebook, cara. Eu gravei os teclados do Lidom no meu quarto, cara.
Pois é, e os caras gravaram guitarra.
Guitarra direto.
Da casa do Pila.
Precisava. Então a gente gravou no estúdio vocal e a batera.
Mas o vocal foi gravado em...
Era pra ser o disco. E, uhum, meu, os caras botaram pra quebrar, assim. Foi a hora que a gente... E a gente ainda tava com aquele medo do Seven Dimension, que a gente deu palpite em tudo, a gente queria palpitar, eles falaram, não, calma, deixa eu te mostrar. Qualquer coisa a gente volta no que, se não gostar. Aí na hora que a gente ouviu a primeira mixagem, cara, a gente, nossa, ficou louco. Puta que pariu, não sei o que. Aí depois a gente voltou puxando, então vamos ajustar aqui, ajusta aqui.
Tá. Assim, tipo, de repente.
Mas beleza, encontramos os caras, cara. Encontramos os caras.
Bloco sobre o novo álbum e vamos encerrar então esse bloco, Royal. A cereja do bolo. Mas antes eu vou pedir pro Hugo, pro Felipe, indicar uma música do Lidion, porque se você deixar na minha mão ou na mão do Roy, só vai vir uma música que a gente sempre coloca. Em todo o podcast rola sempre Bunkers e Bankers em algum momento.
Eu acho que é a música que fez assim o Empty Set ser o Empty Set. Com tudo aquilo que acontece no Brasil, no mundo, essa que vai vir aí é 6 mil.
E vão pra rua, né? Vão pra rua, que é agora, é o momento.
Obviamente, se não for pra rua, é porque não é comparsa nossa.
Então escute muito mais Deventer aqui no Broadcast. We'll be right back. Muito bem, Royo. Estamos de volta para o último bloco para falar do álbum mais novo
que o Peraí que lançou. eu tô com uma cartolina aqui, tô desenhando aquele círculo cortando aqui, em vermelho nesse momento, pra gente sair às ruas.
Isso é um logo de respeito, né, cara? Vamos falar sobre o Empty Set, disco lançado agora, faz quanto tempo? 2 meses? 3 meses?
Desde maio.
Maio, por aí. Que teve a origem na música passada, que a gente tocou agora, foi a 6 mil, e que vocês deram um pouco da introdução do porquê que esse álbum foi concebido agora. Agora, o que eu...
Pelo que foi dito, né, a gente percebe que é um conceito que já tá em construção, né?
Isso que eu ia falar, cara, vocês são tipo, vocês têm uns amigos fotógrafos fodas que andam com iPhone, vocês têm amigo vidente também, como é que funciona esse negócio? Você tem aí o Brasil pegando fogo e vocês cantando temas extremamente atuais, temas que você fala, não, cara,
evidência, isso não é uma questão de evidência. Era um pouco óbvio, não era? Agora pensa, tipo, você tá num país que, tipo, nada acontece. Né? Politicamente nada acontece.
Acontece muita coisa, né?
Basicamente você só se fode. Você não acha que uma hora ou outra
alguma merda ia dar? Uma vez a gente tava tomando cerveja, eu e o Sheffer junto assim, e tava conversando, falando merda da vida. Isso. E aí a gente falou assim, cara, não tá a impressão de que vai rolar uma merda geral logo, logo?
Revolução, uma coisa assim.
Alguma coisa do tipo, assim, vai dar uma merda geral. Olha como é que estão as coisas. Uhum. Ah, é verdade, né, cara? Mas será? Aí eu lembro que eu falei assim, mas eu acho que não é pra agora isso. Eu acho que tem que mudar muita coisa ainda. Acho que lá, vai, daqui uns 10 anos isso aqui vai acontecer. Tá, beleza. Mas eu falei, isso era, tipo, fevereiro, entendeu?
Fevereiro.
Mas sem brincadeira, mas parece que é uma coisa que é criação, mas não é. É tipo, assim, você parar pra pensar que...
É meio que sentimento coletivo, né?
Exato, exato. Sim, exatamente. Mas a gente tá parado num sentimento coletivo que define o quê? Que define que você tem um individualismo que fala maior do que o ser. Você tem uma propaganda que fala mais do que o ser. Você tem um social que fala mais do que o ser.
Na verdade, assim, no final de tudo, é como assim, você tá meio que sendo manipulado, cara.
Exatamente. Então o disco, o Empty Set, na verdade, ele é o resultado dessas coisas. Ele é o resultado do que foi o Seven Dimension, que já é uma indignação com o ser.
Sim.
E ele é resultado do Lidon, que é uma indignação com a liderança. Ou seja, o Empty Set é uma mescla das duas coisas, tipo, que diz, eu não concordo com isso que tá acontecendo no meu mundo.
Uhum. E é uma coisa...
Não era pra ser pro Brasil. Isso que é engraçado. Tipo, a gente lançou o disco quando?
A gente fez geral... Bom, foi em maio que a gente lançou o disco.
Mas em março, cara, a gente lançou
o disco O disco tá pronto desde...
Faz tempo já, desde o ano passado.
Desde
já.
Outubro do ano passado.
Porra. Caraca. E a gente pegou e lançou o The Major em março, certo?
O The Major em março.
Porra, aí você pega... A gente lançou o The Major em março. Que, cara... É uma música sobre protesto.
Exato.
E cara, e aí? Tipo...
Definitivamente agora eu acho que as manifestações são o viral do Deventer, como o Royal.
Não são. Obviamente não.
Foi uma jogada de marketing.
Porque assim, a visão... Agradeço pela zoeira. Mas tipo, não são. Nós todos, assim, tipo, o Deventer, a gente só percebeu isso, né, Hugo?
Na verdade, assim, na época a gente pensava o seguinte, pô, puta, tá zoada, pô.
A gente não foi na frente, tipo...
Tá zoado a parada. Aí a gente começou a questionar sobre isso. Questionar sobre como todo mundo questionava. Se você fosse, naquela época, falar, discutir sobre política com seus brothers tomando breja no bar, entendeu? Você ia chegar nesse assunto. E a gente começou a falar sobre isso.
Exatamente, culturalmente sobre isso. Né?
Exato. A minha visão mais engenheirística sobre isso, sobre o Empty Set, é o seguinte. Meu amigo, tira a bunda da cadeira e vai fazer uma coisa de boa na sua vida, cara. Senão, nada, não fica esperando nada que vai acontecer pra você. Essa é a minha visão
vista, né?
Era a minha visão sobre o disco quando a gente começou a compor, entendeu? É, a gente, bom, obviamente a gente fez um conceito muito mais
forte do que
mais
simplesmente,
forte do que simplesmente
sim.
É, sabe, se mexe, entendeu? Do que é... E aí, cara, foram saindo as coisas. Foi daí que a gente foi pensando, pô, é, tem problema nisso, tem problema naquilo, é, pô, você tem que protestar, você tem que dar um jeito de, sabe? É. Você não pode ficar quieto achando ruim, entendeu?
Querendo ou não, você cria um cenário, né, do que você acha.
Exato,
que
exato, assim, você ficando quieto dentro da tua casa achando ruim, não resolve porra nenhuma, cara.
Exatamente.
A gente não tá tomando partido, você aí que tá ouvindo e acha que a gente é de esquerda, ou acha que a gente é de direita, não sei o que, vai tomar no seu cu, cara. Porque, na verdade, ele tá pensando o seguinte, faça a sua parte bem feita e cobre de quem você está fazendo, de quem você colocou.
Independente do seu partido.
Independente do seu partido.
A ideia é de contribuir com o movimento, né? De alguma forma.
Com certeza, cara. Não tenha dúvida disso.
Exato, exato, cara. Beleza, aconteceu tudo isso que aconteceu no país. E faz muito sentido tudo que a gente falou no
claro,
disco.
Faz. Sempre
cruzou com isso. Mas se você pensar, cara, vamos pensar num tema que a gente já vem falando, que todo mundo discute há muito tempo, que é o apoio ao metal nacional, apoio ao rock. Ah, não, as bandas de rock de hoje não são iguais de antigamente. Não, vai tomar no seu cu, cara. Porque a galera que fica fazendo banda
pra
hoje...
buscar o apoio do outro...
E assim, eu tenho uma banda, você tem que me apoiar porque eu tenho uma banda que ela é de rock. Não, não é por causa disso, não, cara.
Isso é irritante.
Porque a gente tem que apoiar, na verdade, não é a existência da banda.
Exato.
A gente tem que apoiar a qualidade das coisas, cara.
Eu não quero que você seja obrigado a gostar de The Venter, cara.
Claro que não.
Mas assim, se você não gosta de The Venter, é porque você tem uma preferência por outro tipo de som, ou então o que a gente fala não te agrada.
Sim. O que importa mesmo é o conteúdo artístico, né?
Exatamente.
É a mensagem que vocês querem passar.
A gente quer passar uma ideia.
A gente quer passar uma ideia, uma mensagem, e que quando isso for passado, seja passado da melhor maneira possível.
Claro.
O que a gente fez com o Empty Set? Cara, a gente fez no Lidom, a gente fez uma audição pra imprensa.
Uhum.
No dia seguinte, tava num torrent. Todo mundo começou a rolar mais pirata do que qualquer coisa.
E
isso
que
a gente
vale
começou a trazer pro Empty Set. Será que vale a pena a gente fazer tudo isso de novo que a gente fez no Lidom, no Empty Set? Eu quero que as pessoas ouçam a gente.
Uhum.
Então, assim, vamos dar um jeito das pessoas ouvirem, né? De chegar mais fácil nas pessoas, de não ser intrusivo. Vamos tentar chegar humildemente e chegar nas pessoas e as pessoas ouvirem e gostarem. Foi que a gente pensou, vamos botar essa porra de graça. Se é pra passar informação, a gente vai passar informação com começo, meio e fim. Pro cara que receber aquilo, ver, olhar, ler, interpretar, fazer da sua maneira. Se ele quiser compartilhar, tudo bem. Mas assim, toda a qualidade dessa informação saiu da gente.
Sim.
Então, saiu da maneira que a gente pensou.
A gente falou bastante de conceito, né? Mas não falou da parte musical mesmo.
Isso, exatamente. Uhum. Isso aí até o Roy pode analisar melhor, porque ele fez uma resenha sensacional, inclusive.
Absurdamente foda.
Né?
Fez, né?
Foram dias, pra escrever aquele negócio.
Sério?
Não, é porque eu. Assim, tem gente que ouve uma vez o disco e escreve a resenha, né, meu? Eu não consigo.
Eu
preciso ouvir, ler. Ainda, vocês mandam com a letra ainda, meu? Daí que me fode de vez, que eu fico vendo a letra, fico tentando entender as coisas. Meu. Como a gente falou bastante da parte musical, né, dos discos, né? Porque a gente percebe que nesse novo teve uma mudança, assim, entre aspas, né? Um direcionamento diferente.
Exato.
Questões musicais mesmo. Entendeu? Porque eu falo um pouco das influências, que se teve alguma mudança. Dos anteriores pra esse, as bandas que vocês estão ouvindo agora.
Eu acho que não teve uma influência daquilo que a gente escutava, mas de como a gente executava, né, Hugo?
Na verdade, a gente não conheceu nada novo pra poder gravar esse disco, né? Então, assim, não tem nada de novo que a gente falou, porque agora a gente conheceu uma banda, tá? Diferente do Seven Dimension, do Lidom, que foi aquele crescimento, estamos conhecendo banda, tal, aquela coisa, você vai ganhando influência. Na verdade, pro Epset, cara, a gente foi meio que consolidando o que a gente realmente gostava de ouvir, sabe?
Uhum. Sim, sim.
Eu achei, inclusive, que o Empty Set, assim, do Lidom pro Empty Set, a gente começou a aderir coisas que não estavam tanto no nosso universo, né?
Numa análise grossa, como se a gente meio que ficasse... se você pensar só em rock progressivo, você vai falar que, putz, esses caras ficaram preguiçosos, né? Mas não, cara... a gente começou a ver que... Por que que a gente tem que ficar pensando em rock progressivo?
Ficar tocando 1000 notas por segundo.
Exato. Assim. E foi uma época que a gente, depois da saída do Marengo, que a gente meio que ficou focado em ali, nós cinco, entendeu?
É, e a gente começou a prestar atenção no seguinte, que cada um tinha uma função na banda.
Exatamente.
Isso foi uma coisa que saiu em últimas resenhas, que falaram sobre o aparecimento do Milani.
No baixo,
exato. No baixo.
Uhum.
Cara, que pra gente
foi uma
era
coisa
muito evidente. É, mas era muito evidente e era muito legal, né, cara?
É, tem que aparecer o baixo pra caralho.
O baixo rolando, assim, eu só tocando, assim, no coração das pessoas. Tipo, batendo, assim, forte no peito, assim, né?
Uhum.
E ao mesmo tempo que eu, por exemplo,
baixo
eu
com som de pau, sabe?
Mas ao mesmo tempo que eu fico imaginando como eu gostaria que o Hugo soasse eletrônico e soasse como uma coisa que fosse trazendo timbres que não existem no rock and roll.
Sim.
Ele realmente fez isso no MC7. O Hugo conseguiu trazer timbres que não tinham no rock and roll.
É uma mistura de influência.
Mas ao mesmo tempo, o Caio, ele conseguiu trazer uma simplicidade de bateria que, tipo,
sim,
que trouxe espaço pra gente.
É.
Ou seja, tipo, você não pode criticar o Caio pra dizer, ah, não, então o cara, tipo, não é um bom baterista. Obviamente não, ele é o perfeito baterista pra aquilo que aconteceu nesse disco.
Exatamente.
Porque ele conseguiu, meu, configurar o jeito que ele toca pra dar espaço pra todo mundo que tá na banda, chegar, assim, tipo, ninguém quer aparecer mais do que ninguém.
Exatamente, né?
Mas todo mundo tá em prol da mesma arte.
Isso que, assim, o Adriano e o Brenda como produtores também
conseguiram fazer.
Eles
maravilhosamente.
Conseguiram trabalhar com a gente isso, entendeu? É aquela coisa do tira a mão agora.
Ah, sim.
Deixa pra gente.
Deixa suar isso. É, vamos seguir nessa leva. Exatamente, cara. E assim, essa foi a grande depois do conceito, né? Foi o que a gente mirou na parte musical, cara.
Uhum.
Então, assim, a gente não conheceu nenhuma nova influência. Até eu vejo, às vezes você escreveu, Rui, que putz, a gente seguiu a tendência, né, do que tava aí no prog, né, cara?
Uhum.
Na verdade, não, cara, né? A gente nem ouve mais prog direito.
É, então... Então, mas é aquela
como
coisa
assim,
que você já falou,
calúnia,
né? Uma coisa que acontece, mas é uma coisa natural, né? Com as bandas.
Exato, cara. Então, né? Assim, a gente...
Mas que é bonito que seja natural.
Então.
Sim, isso, com certeza.
A gente vê como uma tendência da humanidade, assim, como uma coisa meio...
Meu, rolou e foi, cara.
É.
Foi mais ou menos assim. Obviamente, a cerveja levou a gente a...
Claro, a cerveja, né?
Seria, né? Seria,
pra gente falar, o MC7 é um disco que fala sobre quem você é, aquilo que você quer lutar, mas tipo, te dá espaço pra pensar.
Exato.
E você vê que é uma combinação, né, assim, tipo, tanto das melodias quanto do instrumental com as letras, né, meu, que torna memorável a coisa.
Exato, exato. Então, assim, até, bom, a escolha, a ordem das músicas, a maneira que a gente pensou e tal, é tudo pra, assim, cara, ouça o disco e curta pra caralho, a gente não quer incomodar você enquanto você estiver ouvindo o disco, a gente quer que você sinta os movimentos, entendeu? Puta, a hora que cai, a hora que sobe.
Mas a gente isso, gostaria que você pensasse,
E é legal quando a gente recebe esse feedback da galera que sacou isso, entendeu? Isso é fantástico, cara.
Invariavelmente, meu, a letra diz alguma coisa pra você, né? Quando você tem um background musical que é forte o suficiente pra combinar com a letra, meu, é isso que, sei lá, que gruda na pessoa. É isso que eu quis dizer, né? Da tendência que eu falei lá.
Uhum.
É a impressão que todas as bandas estão... Todas as bandas não, né? Mas algumas bandas que estão sobressaindo, elas estão pensando no coletivo em vez daquela virtuose exagerada que a gente...
Exato, cara. Tanto assim, ó, um exemplo. A gente falou do Dream Theater, certo? Eu nem consigo, cara. O último disco do Dream Theater eu nem ouvi ainda. Eu nem tenho. Eu nem procurei ter.
Uhum.
Eu só fiquei curioso pra esse próximo que saiu um vídeo de backstage mostrando que eles meio que gravaram ao vivo e tal. Aí eu fiquei curioso, meu, vamos ver como é que são os caras de primeira, né?
Uhum.
De improviso.
Então, que vai assim, vir, né?
Exato. Então, aí gerou uma certa curiosidade. Mas assim, saturou, cara. Prog metal, assim, no, de como era da época de 2007, 2008, cara.
Sim.
Encheu o saco.
Totalmente.
Foi da gente praticamente, cara. E aí foi que a gente foi, assim, ou buscou coisas novas, coisas, assim, o rock em si, entendeu? Uhum. Que a gente queria fazer. No final, a gente é tudo roqueiro, né? Você não fala, ah, eu sou prog roqueiro. Não, eu sou roqueiro, né? Então, foi aí que a gente chegou, né, nesse resultado aí.
E agora que o Brasil inteiro ouviu o álbum e está botando os ensinamentos na prática, botando fogo na prefeitura de Campinas, quebrando mó meio mundo, o que vocês estão pensando em fazer em relação à divulgação? Vocês estão pensando em fechar alguns shows na região, tocar em São Paulo? Tem alguma banda de fora que vocês estão pensando em mandar material pra abrir? Como é que vocês estão pensando em fazer?
Não, na verdade, cara, o que a gente tá pensando agora é o seguinte: o que a gente quer fazer em termos de divulgação é meio que voltar um pouco do que aconteceu no Seven Dimension, que é encontrar ali bandas que querem ter seu espaço, que querem falar alguma coisa, que querem mostrar qualidade, pra tocar junto, cara. Porque, e encontrar lugares agora, diferente do Seven Dimension, que a gente tava meio que ali começando e, puta, vamos no que vamos, agora até roubando um pouco do as palavras do pessoal do Kamala, né? Cara, eu garanto o meu som na hora que eu estiver fazendo em cima do palco. Uhum. Então, eu gostaria de ter estrutura pra isso.
Exatamente.
Então, assim, meu amigo, você quer que eu toque no seu palco? Você vai me dar a estrutura? Eu vou botar pra quebrar. Então, eu espero que a sua estrutura também bote pra quebrar.
É
meio que um... Exatamente. Agora, a gente meio que festa, ficou... Né? Durante o Lidom, a gente ficou de saco cheio de ter aquela coisa. Tá bom, vai, você pode ganhar a água do palco.
Então, sei lá, aqui no interior, pelo menos, que a gente vê, né? Não é problema, assim, que acontece muito com esses festivais e shows e tal. São pessoas que não sabem como organizar um festival desse tipo, né? Com bandas que não correm atrás de nada também, cara.
Exato. Então, você vai ter um festival de 15 bandas, cada uma vai tocar uma hora e começa às 8 e termina meia-noite, mas são 15 bandas.
Cara.
Exato. Aí a terceira banda entra às 6 da manhã do outro dia, assim.
Daí você chega e você vê, você desembolsa um dinheiro pra ver ainda, né, que não é de graça. Daí você chega lá, cada banda tem que levar o seu amplificador e você fala assim, cara...
E sabe que é legal que não é de graça, mas, tipo, a banda paga pra tocar, né?
A banda não tá recebendo nada, sabe?
Porque até você chegar lá...
Você não é de graça, né? Você tá pagando, mas a banda tá pagando. Então, tipo, quem que tá recebendo?
Exatamente, sabe?
É o governo, não é pelos 20.
Não é pelos 20. Não é só pelos 20. Meu, vocês tinham que ter colocado um bônus no disco, cara, já que tava pronto desde outubro. Um hashtag Come to Street, sei lá, meu.
Tá aí o tema pra aquela música de 24 minutos lá, meu.
Aí, ó.
Não,
Rui, você vai querer falar alguma
coisa? Ah, cara, não sei. Minha maior curiosidade, na verdade, o objetivo desse episódio era saber se o CD vai sair em formato físico, porque eu quero um.
façam uma pesquisa, veja quanto custa pra fazer um CD.
Um crowdfunding.
Exatamente, cara. Você sabe que eu sou mega contra crowdfunding pra banda, assim. Mas aos pouquinhos, minha cabeça tá mudando. Então...
Você toma como base o Marillion, meu, tá? Não tem como.
Não, mas então, é porque eu sou contra a banda grande. Pô, o Marillion tem 300 anos de banda e puta fã, 300 fã clube no Brasil. Tudo bem, com 10 pessoas cada uma, já é uma galera boa.
Já são 3 mil
pede dinheiro, né, pra fazer turnê.
Marillion toca nos bailes.
Exato.
Mas, cara, vocês podem ter certeza que, tipo, a gente, o Deventer, queria muito ter esse disco físico, não é verdade, Hugo?
Exato, cara. Vinil de 360 gramas.
Cara, a gente queria... Não, é sem zoeira. A gente queria muito mesmo.
Cara, esse disco é preparado pra ter todo e qualquer tipo de artifício físico.
De qualidade,
cara.
Tá pronto. Se tiver demanda, a gente consegue fazer.
Se tiver demanda, a gente consegue fazer, cara. E é o que a gente quer fazer.
O grande fato é o seguinte, que a gente não consegue porque a gente não tem dinheiro pra fazer. A gente, tipo, não tem esse apoio todo pra fazer. A gente não consegue. A gente poderia, né, ter mandado fazer 1000 CDs, né, Hugo?
Exato. É aquela história assim.
E vender quanto, Hugo?
Vai, você vai vender a 10 reais um CD. Nossa, 10, muito 15. Caro. 10 reais. 15 reais um CD. Ou 20 reais. Não é pelos 20.
Exatamente. Não é pelos 20.
Exatamente.
A gente não tá fazendo pelos 20. A gente tá fazendo pela ideologia. Não é pelos 20.
E outra, você pensando num modelo de negócios, Bom, toda banda prensa aqueles primeiros 1000 CDs, né? Uhum. Você prensou os 1000 CDs. Você fez o show de estreia.
Não é pelos 20!
Não é pelos 20. Você pegou e vendeu 20 CDs pros seus amigos durante o show.
Ah, não. Aí que você vendeu os 20 é pelos 20. Aí, mas é pelos 20 reais.
Aí é o seguinte: parabéns. Você tem 980 CDs na sua casa pra dar um jeito com eles.
É, então.
E aí, cara, a coisa é... Se você for pensar como negócio, você vê que você vai arrumar tralha pra casa, cara.
Exatamente. Assim,
você vai preencher a sua casa, vai virar um depósito sua casa.
Pô, o espaço físico de 980 CDs é muito grande, né?
Exato, cara.
É, não, você, não, tipo, na verdade não é tão grande. É grande. Mas assim, mas o conceito do MT7 não permite isso. Uhum. O conceito do MT7 é um conceito que todo mundo faz parte dele. Todo mundo tem acesso a ele. E todo mundo é ele.
Faz sentido.
Sensacional. Ele acaba aí. Uhum. Tipo, ele acaba em, no conceito de cada um pensar sobre aquilo. Uhum. Por isso que é uma obra de arte, assim, tipo, a gente não tá preocupado com a qualidade. A gente tá, não, com a qualidade sim. A gente não tá preocupado com com o final do disco. A gente tá preocupado com o que ele quer dizer.
Uhum. Exato. A gente mais pensou no que, assim, cara, vamos passar as ideias, vamos passar a arte e vamos ver como a arte vai contaminar, assim, entendeu? Uhum. Mais do que eu quero aparecer, aquela história.
Obviamente. De... Ninguém vai aparecer.
Acaba virando... Imagem não é nada, né? Música é tudo, entendeu? Então,
Meu Sprite, né?
Exato.
Sensacional, cara.
Tipo, não é isso. Tipo, a gente tá querendo passar uma ideia.
E vocês sentem que tá tendo uma recepção da ideia pelo, sei lá, pelos textos que vocês veem por aí?
Putz, isso aí é fantástico, cara. Isso que tá absurdamente legal, assim. A galera tá interpretando o CD. Uhum. Então, assim, você teve a sua interpretação.
Eles tiveram
uma outra galera, bem, uma galera olha o disco de outro, por outro ângulo, outro cara olha de outro ângulo, um analisa a letra, outro analisa a parte musical, outro analisa conceito. Então, assim, é legal pra gente ver esse pessoal interpretando.
É,
e não simplesmente avaliando se a gente gravou num lugar legal ou não.
Foda-se, né? Porque tem gente que não gosta de tal coisa e, tipo, porra, é mó legal saber que o cara não gostou de uma...
Exato.
Do ponto de vista, tipo, é legal saber, tipo, que as pessoas gostaram ou não gostaram. É legal também, tipo...
É aquela coisa de você saber, né?
O negativo é bom também, né?
Sim.
Exato. Mas, assim, eu prefiro o negativo que o cara diga e por que que ele não gostou.
Eu também.
Nada. Pô, já achei coisa da gente...
Exatamente.
No Prog Archives, né? O cara falando, meu, os caras não tem aqueles momentos climáticos de 2 horas, solos intermináveis. Eu acho isso péssimo. Aí eu falo, poxa, que bom, cara.
Claro. Que bom, eu gosto disso também. Eu também gosto disso.
Que bom que o cara, sabe, que queria isso, não gostou. Então, beleza, a gente chegou aonde a gente queria.
Mas é uma coisa que questão de gosto, né?
Exato.
Lógico, claro.
Agora, assim, é diferente de
não
você...
Não é aquela coisa, né? Não é que o cara avaliou mal porque é um produto ruim. Ele avaliou porque não condiz com o que ele, sei lá, tava buscando.
Ele gosta, disso, opinião né? dele.
Exato. Ah, não gostei disso. Diegão, Prog Shine, o cara mais casca grossa do rock progressivo, meu.
O cara mais cri-cri, meu.
Com certeza.
Porrete de heróis hoje, cara. Num review, cara. Entendeu? Pô, ele curtiu o disco, mas ele disse: esse som não me agrada. Essa música aqui, outra lá, não me agradaram porque eu não tenho ouvido pra ouvir isso, cara.
Sim.
Assim, é legal, cara, ouvir isso, né? Eu não quero a galera dando tapa nas minhas costas.
Obviamente, ninguém quer.
Exato. Então, assim, pô, gostei, fiz isso.
Ninguém quer ser mimado, né, cara?
Mas isso eu não gostei. Claro. Ótimo, legal, cara. Todo mundo tem a sua opinião. Assim como todo mundo tem suas pregas. E algumas pessoas perdem com álcool.
Muito bom. Perfeita hora pra agradecer a participação da banda, né, cara?
Foi grande encerramento, né?
Eu queria, de verdade, falando sério agora, agradecer a presença do Hugo e do Felipe, do Deventer, das cervejas, do uísque, que, pô, é um programa, pô, é uma banda que tá com o podcast desde o começo e só agora, depois de 3 anos, a gente conseguiu sentar e conversar sobre...
Viu, mas é uma hora certa, né? Porque, meu, quando eles estavam lançando um outro disco, a gente nem sabia como fazer podcast.
Sim, não, com certeza, não, né? Exato, não, hora ideal, cara.
Pra gente vale a pena toda essa brincadeira,
toda essa recepção aí que vocês deram pra gente, todo esse apoio.
Mostra pra galera a música, que é uma música, pega um site inteiro, pega uma música e fala, puta, essa é do caralho, essa tem que tocar pra encerrar essa entrevista do caramba. Quero ver.
Essa é difícil, hein?
Ah, rapaz.
Vamos pegar uma...
Se você tivesse uma música boa antes escrito Vem Pra Rua, já tava escolhido o esquema já.
Já tava escolhido, né, cara? E agora vocês me pegaram, caralho.
Nosso papel aqui é botar a pessoa enrascando.
Teve uma que eles não deram nada, falaram, ih, essa aqui vai ficar meio estranha. Aí o senhor Norcal Estúdio chegou com a mágica dele e falou, olha, ficou foda.
A música que nós fizemos sob influência... Mas que ao mesmo tempo disse muita coisa, tem muito a ver com o que tá acontecendo.
Uhum.
Acabou de subestimada, acabou virando um som que virou um carro-chefe do disco, entendeu?
Nossa, pra muita gente. Mais incrível que pareça.
Exato, foi a música que a gente falava assim, cara, a gente não vai colocar essa música como sendo a primeira música do disco, né? Aí de repente a gente viu que, puta que pariu, cara, é a música que serve exatamente pra dizer, pra abrir o disco e dizer tudo aquilo que a gente queria, cara. Que é a Old Major.
Cara, então é com o Old Major que nós vamos terminar esse podcast, agradecendo mais uma vez a banda, e no link do post vai estar todos os links pra vocês conhecerem a banda, se vocês quiserem.
Exatamente.
Twitter, Facebook, tudo mais.
Inclusive o link pra baixar o disco, que ele é de graça.
Então, claro. Se quiser curtir o clipe, tem o link.
Exato,
também.
Se quiser ver o clipe, tem o clipe também.
E Prog, aumenta muito esse volume agora, e escute muito mais Deventer, Deventer, aqui no meu podcast.
They gotta pay it back.